Abra sua Bíblia comigo. Abra no Salmo 42. Há 8 anos atrás eu preguei nesse Salmo na igreja. Senti do Senhor de, como nós já paramos a série de mensagens em Hebreus, em função das comemorações do aniversário da igreja, entendi de Deus retomar apenas em janeiro a série sobre Hebreus. Só vamos voltar a Hebreus no ano que vem. E até parece que está muito longe, né? Poucos dias faltam para o ano que vem. Mas eu senti uma vontade muito grande de juntos olharmos para o Salmo 42. Por quê? Tanto o Salmo 42 quanto o Salmo 43 descrevem com uma clareza impecável, maravilhosa, a condição de muitos de nós, queridos. O que está no coração de muitos de nós. Uma condição que é conhecida atualmente como depressão espiritual. Talvez você não tenha ouvido dessa maneira, mas isso tem sido usado em textos publicados aí na internet, em sermões, em artigos. Depressão espiritual. Mas que coisa é essa? Que negócio é esse? É aquela tristeza profunda que abate o coração e a alma de alguém que, enfrentando uma luta, uma batalha muito grande, se vê sem forças, sem coragem e sem alegria. Quem de nós aqui, esse ano de 2016, não experimentou um momento de tristeza na sua alma, da perda da alegria por alguma circunstância, da vontade de desistir? Nós de vez em quando sentimos vontade de desistir. Você pensa que eu não tenho? Tenho. Você acha que a minha vida é um mar de rosas? Não é. Você acha que eu tenho passado os últimos meses com tranquilidade? Não tenho. Você acha que alguns dias eu prefiro ficar em casa do que vir à igreja? Tem dias que a minha vontade era ficar em casa, me esconder debaixo do edredom se não estiver quente, ou do lençol se tiver calor, mas fugir dos olhos de todo mundo como se eu pudesse fugir dos olhos do Senhor. Isso nós chamamos de depressão espiritual. Davi sofria desse mal, Jeremias sofria desse mal, Moisés sofria desse mal. Homens e mulheres do Novo Testamento, já que eu falei de alguns do Velho, também sofriam dessa triste realidade. Não é um absurdo, não é uma heresia dizer que muitos de nós, se não todos nós, em algum momento ao longo desse ano, dessa semana, desse mês que passou, que estamos começando, sofreu dessa depressão espiritual, dessa tristeza, desse desânimo, desse cansaço que parece que suga as nossas forças. Quando alguém adoece na sua casa e você luta e não vê respostas, quando você tem um problema com seu marido ou com a sua esposa e não vê saída, não vê solução, quando você olha para os seus filhos e precisa suprir alguma coisa e não acha como, a tristeza toma conta, a falta de esperança invade os pensamentos, a fé fica comprometida, o seu problema se torna maior do que o seu Deus. É disso que trata o Salmo 42 e o Salmo 43. Para nós, queridos, que vivemos dias muito difíceis, essa depressão espiritual não é uma heresia, não é um absurdo. O Brasil se viu mergulhado na terça-feira com a notícia da queda do avião da Chapecoense. Tristeza, comoção nacional, comoção mundial, mensagens vindo de todo lado. Uma atitude do povo colombiano para com os nossos atletas, com a nossa nação, nunca vista antes. Os times brasileiros brigando para não cair, não aceitando determinadas coisas, enquanto o time colombiano abre mão do título em favor daqueles que morrem. E não bastando a dor da morte, nos vimos aí à mercê de contrassensos e incoerências, para não usar outra expressão, da liderança do nosso país, dos políticos que produzem as leis. Olhamos para a empresa onde trabalhamos, olhamos para a comunidade onde vivemos e só percebemos problemas, distorções, falta de ética, falta de moral, falta de credibilidade. Dias difíceis nós estamos vivendo. No estudo que terminamos acerca do sermão profético, e aí focando particularmente os aspectos escatológicos da vinda de Jesus, ou escatologia é a vinda de Jesus, mas no que diz respeito ao milênio, nós falamos acerca da realidade do mundo. Não há que se esperar que o mundo seja um lugar melhor. A iniquidade está se multiplicando. Jesus já nos advertia, os profetas declararam, Paulo escreveu nas suas cartas, João afirmou no seu evangelho. Tudo na Bíblia aponta para um futuro que não é de luz, não é de vitória, não é de glória, mas é sombrio, porque iniquidade é pecado, é achar o que é pecado normal no coração. Isso está se multiplicando entre nós, e nós mergulhamos nessa falência da sociedade, que tem chegado às igrejas, que tem chegado às famílias. Quarta-feira estávamos aqui reunidos e nos lembramos de agradecer ao Senhor por casamentos longos. Glória a Deus por casamentos longos. Tínhamos casais aqui de várias faixas de experiência conjugal, indo até 30, 30 e poucos anos de casamento, numa época em que tudo é descartável, numa época em que tudo passa rapidamente, numa época em que os valores mudam como a luz quando pisca. Dias difíceis nós estamos vivendo, e diante de tantas coisas ruins, nós precisamos conservar o nosso coração e a nossa mente, porque é no coração e na mente que reside aquilo que chamei ainda há pouco de depressão espiritual. Quando nosso coração já não bate mais na cadência do coração de Deus, quando a nossa mente não consegue contemplar que Deus é maior do que os nossos problemas, nós ficamos abatidos e mergulhados, prostrados, inertes, sem forças, sem coragem, numa dor que parece não ter fim. Se você tem sua Bíblia aberta, você vai poder me acompanhar no texto que eu quero compartilhar. Mas antes de ler já o primeiro verso, eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus não comete erros. Deus não comete erros. Mas por que esses políticos? Mas por que aquele avião caiu? Mas por que tanta miséria no mundo? Mas por que tanta gente passando fome? Por que num país que é a sétima economia do mundo, metade da população não tem água e esgoto tratado? Por quê? Por quê? E nós ficamos presos ao porquê e não nos atemos à solução do problema. Focamos o problema e não a solução dele. Deus não comete erros. Não importa o que aconteça, queridos, Deus está sempre no controle. Eu recebi algumas mensagens essa semana rebatendo o acidente e perguntando onde é que estava Deus. Não tinham tantos crentes naquele avião. Onde é que estava Deus que não deixou aquele avião ser sustentado no ar e pousar em segurança? Ele continua no controle da história. Ele continua soberano. Ele continua Deus. O coração do homem é que está cada vez mais longe de Deus. Nós estamos cada vez mais vazios da essência de Deus, porque nós estamos nos deixando abater pelas lutas desse tempo presente. A palavra de Deus é tão rica e tão atual que declara que as lutas e os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, a glória de Deus em nós. Mas nós olhamos o problema e esquecemos a solução. Abraçamos e agasalhamos o problema como se ele fosse o nosso porto seguro, e afundamos como quem abraça uma pedra e pula no rio. E a pressão, o peso da pedra joga a gente para baixo. A nossa âncora é sempre o Senhor. Não importa o que aconteça, Ele está sempre no controle. Num tempo, numa sociedade, num mundo tão mal, tão cruel, onde as pessoas falam mal umas das outras por prazer, falam mal umas das outras só para prejudicar, onde as pessoas vivem a cobiça do que é do outro, porque vivemos uma disputa na nossa sociedade, disputamos o espaço do carro. Quantas vezes você está dirigindo o seu automóvel e no meio do trânsito você não se vê fechado por alguém que quer ocupar o espaço onde você está? Ele quer entrar na sua frente. Há uma competição velada e ao mesmo tempo aberta na vida que tem abatido o nosso coração. E aí você me perguntaria, mas como é que eu vou continuar confiante no meio de tanto caos, de tanta tristeza, de tanta... Como? Eu te respondo pelo Salmo 42. O verso 1 nos ensina: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O que o salmista está dizendo aqui, querido? Mantenha sua satisfação em Deus. A sua satisfação precisa estar em Deus. Não no que você come, não no que você veste, não no que você dirige, não no que você liga na sua casa quando chega, não no que você se encanta quando começa a sonhar com a tão maravilhosa planejada viagem. Tudo isso é muito bom, mas o nosso coração não pode residir nessas coisas. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, a sua satisfação vai estar. Todos os seus esforços, toda a sua energia, toda a sua dedicação, toda a sua devoção vai ser empenhada naquilo que for o seu tesouro. Mas os tesouros dessa vida desvalorizam rápido demais. mudam rápido demais, acabam rápido demais. E o que é que nós vamos fazer? Se nós alimentarmos a nossa satisfação com o que é passageiro, queridos, nós vamos acordar a cada dia caçando algo novo para nos satisfazer, e nada vai suprir, nada vai preencher, nada vai completar. O salmista estava ali num momento de angústia, num momento de tristeza, e ele começa o salmo dizendo que a minha alma anseia pelo Senhor, como uma corça anseia por águas correntes. O verso 2 do salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É a pergunta que ele faz. Do que você tem sede? O que você está sonhando para 2017? O que você sonhou para 2016 e não conseguiu fazer? O que você está planejando para a sua família nesse final de ano? Na confraternização, na festa? Engraçado que família só se junta mesmo em enterro, casamento e festa de final de ano. O resto a gente está longe. Me chamou a atenção nesse episódio da queda do avião, uma das mães dizendo: ah, nunca mais verei meu filho, há um ano ele está longe de casa, há um ano ele não vinha em casa e eu nunca mais vou poder abraçá-lo. As famílias de hoje são famílias quase que virtuais, porque se falam por WhatsApp, se comunicam via FaceTime, se comunicam via Facebook, se comunicam via sei lá mais o quê. Nos encontramos só em grandes eventos: casamento, enterro e festas de final de ano. Isso quando você consegue ir. A minha alma tem sede de Deus. É interessante, queridos, porque há um link dessa palavra com uma afirmação de Jesus, quando ele disse que ele é a água da vida. Quem bebe dele não volta a ter sede. Nós precisamos manter cheio o nosso coração dessa sede de Deus. A sede nos leva a buscar, procurar, até achar. A sede de Deus tira a gente da zona de conforto e faz a gente correr. Me lembro de uma vez, minha mãe estava plantando umas frutas no quintal. Eu, mãe, isso não vai pegar, mãe, isso não vai... Vai, não vai, mãe, vai. E todo dia ela pegava uma vasilha com água e dizia: vai lá e joga no pé da planta. Nós tínhamos um gato que adorava cavar o pé da planta para fazer ali o seu espacinho. Minha mãe dizia: vai lá e acerta a terra no pé da planta. Ela consumia alguma coisa em casa que era descartável, mas orgânico, e ela já fazia o que hoje em dia é moda. Pega casca de batata, a gente comia muito chuchu, porque sempre foi baratinho, chuchu é uma coisa maravilhosa, baratinho. Aliás, chuchu é uma coisa boa, porque tem o gosto de tudo e não tem gosto de nada ao mesmo tempo, né? Pega o gosto de tudo e não tem gosto de nada. Ela descascava o chuchu, juntava as casquinhas e bota no pé da planta, para fazer adubo. E a planta começava a crescer. E de repente a planta era um pé de maracujá, e aqueles, as flores vinham, e de repente vinham os maracujás, e ela disse: agora valeu a pena, você viu o trabalho que deu, mas você procurou, você cavou a terra, você jogou água, você jogou as casquinhas, você... agora vamos desfrutar do fruto, vamos desfrutar da bênção que vem. Querido, se a minha alma tem sede de Deus, eu o busco todo o tempo, porque eu sei que só Ele pode me saciar. Então centre a sua necessidade na pessoa de Deus. Quem centra a sua necessidade nos filhos se decepciona porque os filhos crescem e vão embora. Vão embora. Dolfinho e Tâmara são prova disso. Cresceram, casaram, Tâmara está aqui e a família está lá em Palmas, em Tocantins. A minha filha é uma prova disso. Cresceu, conheceu um sapo, casou e o sapo levou ele embora para a Austrália. E eu estou sem a minha princesa. Estou chocando a saudade. Dia 25 de novembro, um ano sem ela. E sem o sapo. Sinto falta dele. E como sinto falta dele? É a natureza. Agora, se eu vou fazer deles o meu tesouro e deles a minha forma de saciar o meu coração, queridos, a vida muda, e muda rapidamente. Tudo passa. Deus não. Tudo acaba. Deus não. Foco no Senhor. Há uma pergunta interessante aqui no verso 2. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Sabe por quê, querido, que ele está perguntando isso? Porque a luta é muito grande, a fadiga, a tristeza, o cansaço consomem, e ele quer o privilégio de poder entrar na presença de Deus e nunca mais sair. O momento de, como diz o Salmo 23, habitar na casa do Senhor por longos dias. Mas ele só conseguiria isso saciando a sua sede de Deus. Do que você tem sede? Do que você tem sede? O verso 3 declara: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quem da sua família não te perguntou? Onde é que está o seu Deus? Você com tanto problema e Deus não faz nada? Que Deus é esse? Doença, briga com o marido, filho que dá trabalho. E aí, Deus não está aí para resolver? Você não vive na igreja? Pode ser que você nunca passou por uma saia justa dessas. Sempre perguntando para a gente, se não com palavras, com olhares, com expressões, com atitudes, onde é que está o seu Deus? Talvez você se sinta como salmista, alimentado pelas próprias lágrimas, angustiado dia e noite. Por que eu lembrei do verso 3? Para dizer uma coisa para você, querido. Nunca desista, nem mesmo nos dias mais difíceis. Não desista. Deus é Deus de promessas. Não foi isso que nós contamos aqui ainda há pouco? Ele é um Deus de fidelidade, Ele é um Deus de bondade, de generosidade, de graça. Não desista dEle. Você já ouviu esse argumento, porque Ele não desiste de você. Ele nunca desiste de mim e de você. Não desista do Senhor. É muito fácil desistir. Difícil é continuar, mesmo que as possibilidades sejam muito escassas. Mesmo que o horizonte seja muito nebuloso. Prosseguir sempre. Não importa se tem um temporal pela frente, eu vou passar. Há uma canção que volta e meia entoamos aqui, Rompendo em Fé. Pois é, queridos, nós somos chamados a romper em fé todos os dias, a cada nova manhã, a cada hora de cada dia. Romper em fé significa viver pela fé, romper, ultrapassar, superar, vencer os obstáculos na fé, pela fé que eu tenho em Deus, meu Senhor. Sede de Deus me leva a manter a minha fé viva no meu coração. Mas quando vem a dor que te leva para o hospital, quando vem a notícia que o 13º não vai sair porque a empresa está em crise, quando você se vê decepcionado com os políticos, quando você olha para as instituições e vê que elas estão caindo, onde está o seu tesouro? Se não estiver no reino, se não estiver em Deus, você vai mergulhar, você vai afundar, você vai sucumbir. Olhe para o Senhor. Se você olhar para o Senhor, você vai dar a volta por cima. Não é fácil dar a volta por cima do problema, mas é fundamental para quem quer continuar. Desistir jamais. Eu preciso continuar. Então, para continuar, eu dou a volta. Eu me levanto, dou a volta e sigo em frente. Versos 5 e 6. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Queridos, ele está vivendo um momento de angústia, de tristeza, de depressão espiritual. E ele sabe onde há cura para isso. Ele sabe em que mão segurar. E ele diz a si mesmo, por que está tão abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que tão triste? Espera no Senhor. Ah, queridos, é tão difícil ter esperança quando está tudo complicado, não é? É tão difícil você sonhar quando tudo conspira contra. É tão difícil você insistir quando tudo contribui para você desistir. É tão difícil, mas é aí que mora a diferença. A vitória não é dos que desistem, mas dos que persistem. A vitória não é dos que se deixam abater pelo desânimo, mas pelos que seguem, dos que seguem em frente. A vitória é dada pelo Senhor àqueles que ouvem a sua voz. Sabe qual foi o texto que veio à minha memória? Aquele que o Senhor chama o seu servo e diz, diz ao meu povo que marche, diz ao meu povo que marche, que ele se levante e caminhe, que ele prossiga, porque há um prêmio no final da caminhada, queridos. Há um prêmio. Agora é claro que não vai ser fácil. Ninguém pode garantir para você que vai ser fácil. Nem o Senhor Jesus disse que seria fácil. Ele disse, ao contrário, que teríamos muitas dificuldades, muitas aflições, muitas circunstâncias que provocariam medo e desânimo. Mas ele disse, tenham bom ânimo, confiem em mim, porque eu venci. A minha vitória eu dou a vocês, mas apenas confiem, apenas creiam, apenas persigam o alvo de vocês. Noutra palavra, ou noutras palavras, orem. Verso 8. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. A receita está aí, querido. Ore. Está feio? Ore. Está difícil? Ore. Tem festa? Ore. Tem luto? Ora. Nasceu alguém? Ore. Orar em todo o tempo. Paulo usa essa expressão de uma forma abundante. Orem sem cessar, orem continuamente, persistam na comunhão com Deus. Essa sede que vocês têm de ter dele vai fazê-los comungar com ele em oração. Apresentem os seus pedidos. Tudo que pedirem ao Pai em meu nome, garantiu Jesus, ele lhes dará para a glória dele. Orem. E o salmista faz exatamente isso. Ele pede: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. Querido, só canta quem está alegre, canta quem está em paz. Essa história de quem canta seus males espanta não é bem dessa maneira, não. Porque quando a gente está sofrendo, quando as coisas estão difíceis, a gente não tem alegria para cantar, a gente não tem disposição para... A gente abaixa a voz, a gente abaixa o olhar, abaixa a cabeça. Eu disse aqui alguns anos atrás, e eu vou repetir esse argumento: nós somos a geração dos cabeça baixa. Nós somos a geração dos cabeça baixa. Olhamos para baixo como derrotados, olhamos para baixo como sempre aflitos que somos, olhamos para baixo como frustrados, olhamos para baixo como pessoas que pararam de sonhar. Querido, quando eu tenho sede de Deus, quando eu não desisto porque eu busco ao Senhor, quando eu dou a volta, eu olho para cima, porque é de cima que vem a luz, é de cima que vem a sabedoria, é de cima que vem a graça, é de cima que vem a paz, é de cima que vem a coragem, é de cima que vem as forças. Isaías disse: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Mas eu preciso esperar no Senhor, e quando eu espero no Senhor, eu confio nele e eu tenho comunhão com ele em oração. A minha oração ao Deus que me dá vida é essa: me dê o seu fiel amor de dia e uma canção esteja comigo de noite. Um hino, os salmos usam essa expressão, um hino de louvor ao nosso Deus. Está difícil? Mas não é impossível. Está doendo? Mas vai passar, vai passar. Eu preciso confiar. Há um hino do cantor cristão que fala da confiança. Eu preciso confiar, sempre confiar, nunca, nunca duvidar, porque o que duvida cai, o que duvida erra o caminho, o que duvida perde a esperança, o que duvida para de sonhar, o que duvida deixa de sorrir, o que duvida sente o gosto da morte à espreita. Mas o que confia no Senhor, esse se levanta, esse segue em frente, esse se deixa renovar. Verso 11: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor. Ponha a sua esperança em Deus. Em quem você está pondo a sua esperança? Em quem você tem confiado? A minha mãe teve 3 crises de eclâmpsia para eu nascer. As mulheres sabem o que é eclâmpsia, homens geralmente não sabem. Uma crise de eclâmpsia mata a mãe e o filho. Minha mãe teve 3 para eu nascer. O médico que fez o parto, para o meu nascimento, saiu do centro cirúrgico, chamou meu pai e disse: olha, escolhe um ou outro, os dois não dá. Meu pai já fazia pelo menos 20 anos fora da igreja. E ele olha para o médico, o doutor Lontra. Ele fez o parto da Keila, quando Rubenita deu à luz. O médico que trouxe a minha irmã, fez o parto da minha filha, trazendo ao mundo. Meu pai olha para o doutor Lontra e diz assim: eu quero os dois. Impossível. Eu lembro da minha mãe contando essa história, porque ele falou para ela depois, e o doutor Lontra também. Seu marido disse que Deus pode. Seu marido disse que Deus pode. 30 anos afastado da igreja. Foi a resposta que meu pai deu para o doutor Lontra: eu quero os dois. O doutor Lontra entrou para o centro cirúrgico. Depois das 3 crises de eclâmpsia, eu nasci. Horas depois, o doutor Lontra chama meu pai, na hora em que ele vai fazer a visita para minha mãe, para me conhecer, e diz a ele, e diz a minha mãe: cuidem bem dessa criança. Não sei porque que ele está vivo, eu não sei porque que você está vivo, mas cuidem bem dessa criança. É o único filho que vocês poderão ter. Você nunca mais poderá ter filhos. 1 ano e 8 meses depois, a minha irmã nasceu.
perfeita. Renove a sua fé em Deus. Não duvide do que Ele faz. Há uma frase que diz: não duvide nas sombras daquilo que Deus faz na luz da sua glória. Nunca duvide do poder de Deus. Queridos, tem dias que eu não sei como vou fechar a semana. Tem dias que eu não sei como é que eu vou fechar o meu mês. E tem coisas que eu não fechei. Tem dias que eu só quero ficar fechadinho no meu espaço, guardadinho no meu quadrado. Mas eu sei que aquele que me chamou cuida de mim. Ele não me tirou da morte por nada. Alguns anos atrás eu fiz uma lista das vezes que o Senhor me livrou da morte. Passaram de 20 as vezes que o Senhor me livrou da morte. Por que Ele fez isso? Se eu vou morrer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, não sei. Por quê? Havia um plano. E o plano maior não era eu, era Ele. Era a glória dEle sendo revelada. Alguns anos atrás, eu tenho 58, isso foi há 53 anos, um grande incêndio destruiu um circo. O maior incêndio na história de circos no Brasil. O circo estava colocado na rua Barão de Amazonas, na cidade de Niterói. Era um circo enorme. E um incêndio criminoso matou centenas de pessoas. Aos 5 anos de idade, estávamos eu, meu pai, um amigo de meu pai e o filho dele, que era meu coleguinha. Estávamos dentro daquele circo. Eu me lembro como se fosse hoje o momento em que as chamas engolem a lona do circo. Porque naquela época as lonas de circo não eram à prova de fogo. Por causa de uma vingança, um homem, e eu não sei se ele ainda vive, provavelmente não, ele tranca as saídas, ele fecha as saídas do circo e ateia fogo. E ele sabia que se colocasse fogo de um lado, rapidamente fogo chegaria do outro lado. E eu me lembro na hora em que a língua de fogo lambeu aquela área do toldo, da lona do circo. E a arquibancada era toda de madeira, tábuas colocadas em cima de um engradado de ferro. E eu me lembro da imagem clara na minha cabeça, do fogo lambendo aquela alambrada, lambendo aquela lona e trazendo consigo as pessoas que estavam naquela parte da arquibancada. Elefantes, outros animais, os artistas, todos feitos loucos dentro daquele picadeiro, correndo, tentando sair de alguma forma. Centenas de pessoas morreram. Aquela matéria, aliás, aquela situação é matéria de muitos noticiários ainda hoje. Há pouco tempo atrás eu assisti uma matéria sobre aquele incêndio. As fotografias dos cestos enormes de calçados dos mortos sendo recolhidos, dos restos que muitos não puderam, não havia teste de DNA, não puderam ser reconhecidos. Eu estava dentro daquele circo. Não mais que 10 pessoas saíram com vida daquele circo. Você acha que foi por acaso? Eu me lembro de meu pai trazendo a gente para debaixo da arquibancada. Rapidamente, eu, meu amiguinho, o pai dele, e o meu pai olha para o chão e descobre um bueiro. Ele arranca com a ajuda do amigo aquele bueiro e diz: vamos entrar aqui. Era a única saída que tinha daquele fogo, porque o circo já estava todo em chamas. E ele tira a tampa, o amigo pula, ele pega no colo, nos braços, me dá na mão do amigo, pega o filho, coloca e depois ele pula naquele bueiro. E foi por ali que os que se salvaram do incêndio conseguiram sair. Me lembro do momento em que ele fazia força para tirar um outro bueiro já fora, já no meio da avenida, para sair. E aí as pessoas que estavam próximas, vendo toda aquela situação, ajudaram a tirar a tampa, ajudaram a nos puxar. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu digo para você, Deus tinha a sua mão naquela situação, querido. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Renove a sua fé. A tristeza é grande, renove a sua fé. Se está abatido, renove a sua fé. Está confuso, perturbado, renove a sua fé. Sacia a sua sede no Senhor. Não deixe a sua fé esmorecer. O agricultor não poda a planta, a videira, por castigo, queridos. Mas ele faz isso para que ela dê mais fruto na próxima estação. Se Deus está tratando com você e está doendo, Ele está fazendo o tratamento para que você possa ser curado de algumas coisas e dar mais fruto na próxima estação. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, e isso não significa que Deus as abandonou, que Deus esqueceu delas, que Deus deixou de amá-las. Não! Seus problemas e suas lutas não devem ser um abismo entre você e o seu Deus, mas sim uma ponte. Eu vou repetir isso. Seus problemas e suas lutas não devem ser um abismo entre você e o seu Deus, mas sim uma ponte. Então, renove diariamente a sua fé. O milagre está chegando. Está chegando na vida do Rodolfo e da Tâmara, está chegando na vida do Cris e da Val, está chegando na vida da Eliana.
do Paulo, está chegando na vida do Cris e da Amanda, está chegando na vida da irmã Consuelo e do seu amado Armandinho, está chegando na vida do Dárcio e da sua família, do irmão João e da sua família, dos Cláudios, está chegando na vida do Sérgio, está chegando na vida do Davi, está chegando na vida do Guto, está chegando na vida do Lucas, está chegando na sua vida. Mas se você não olhar para ele, você não verá o milagre chegar. Você não vai se preparar para receber o que Deus tem para fazer. Você vai mergulhar na sua tristeza e dar asas para a sua depressão espiritual enquanto o milagre está para acontecer. Confie, simplesmente confie, certo de que a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor enquanto viver. Salmo 23, verso 6. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei quem pode ajudar. Eu não sei o que você está sofrendo, mas eu sei quem tem a cura. Eu sei quem tem a resposta. Eu sei quem tem a solução. Eu não sei quando os problemas que eu tenho enfrentado vão ser resolvidos, quando as necessidades que eu tenho passado vão ser sanadas, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o que Ele preservou até aqui, enquanto Ele quiser. Então creia, 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 creia. Busque a Deus incessantemente. Faça dele a sua maior necessidade. Nunca desista. Não viva do seu passado, viva o presente e o futuro que Deus tem para você. Dê a volta por cima, ore mais, renove a sua fé. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei o que pode fazer você chorar de dor, de tristeza, de medo, de dúvida, mas eu sei quem consola o nosso coração. Há 6 anos atrás eu preguei uma mensagem aqui, na qual o texto bíblico dizia que o Senhor conhece e enxuga cada uma das nossas lágrimas. Ele as recolhe no seu odre, na sua vasilha de graça. E Ele escreve cada uma das nossas dores no seu livro, porque Ele tem cuidado de nós. Porque está batido o seu coração? Porque está triste a sua alma? Espere em Deus. Pois certamente, se você fizer assim, você ainda vai louvá-lo pelos grandes feitos que Ele tem para fazer na sua vida. Tire o melhor do pior. Tire o melhor de Deus dos piores momentos da sua vida, descobrindo o cuidado que Deus tem por você, com você, em todo o tempo. Por que você está assim tão triste? Por que está batida a sua alma? Por que está tão perturbado o seu coração e a sua mente? Põe a sua esperança em Deus, porque você ainda vai louvá-lo pelas grandes coisas que Ele vai fazer. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Deus, Ele é a sua paz, Ele é a sua âncora, Ele é o seu porto seguro, Ele é o seu futuro, Ele é a sua vida. Você crê nisso? Então entregue seu coração, entregue sua família, entregue seus problemas, entregue seus pensamentos, entregue tudo no altar do Senhor e sacie-se dele, deleite-se dele, desfrute o prazer de ter o cuidado dele, rompendo em fé. Se você quer, você pode. Pense nisso. Pense nisso. Nós precisamos do teu renovo, Senhor. Nós precisamos da tua bênção, Senhor. Nós precisamos da tua graça, Senhor. Mas acima de tudo, nós precisamos de ti, Senhor. É fato. E se olharmos para nós mesmos e para as lutas desse tempo presente, não conheceremos outra coisa que não a depressão espiritual. Mas ajuda-nos a suprirmos a nossa satisfação única e completamente em Ti. nunca desistindo, centrando qualquer que seja a nossa necessidade enquanto pessoa no Senhor, dando a volta por cima, não vivendo em função do passado, renovando a nossa fé e orando em todo o tempo. Que haja paz no nosso coração, a tua paz. Que a tua palavra seja verdadeiramente vida para os nossos ossos, luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Tu conheces as nossas dores e nós conhecemos o teu poder. Se olharmos para o nosso passado, para quem está do nosso lado, e pararmos para ver teus gestos de milagres, certamente poderemos dizer que nós sabemos quem é o nosso Deus. Segura-nos com tua mão, leva-nos cada vez mais além do poder, na glória, na honra, na autoridade, na força do nome de Jesus, o motivo da nossa canção, a expressão do teu amor fiel, o nosso bom Salvador, por quem nós oramos e em nome de quem nós agradecemos.